Muito bem, vamos lá. Então quero ser privilegiado de mandar um oi, um alô, um bom dia, um paz do Senhor a todos que estão nos assistindo na internet. Eles estão admirados com a qualidade com que está chegando. Suzana ontem estava lá na África, mandou um alô aí para todo mundo, estava nos assistindo. Bahia e meus filhos em Jundiaí, que estão assistindo, estão ansiosos para ver os vídeos disponibilizados. E graças a Deus, diz que está chegando a imagem perfeita, sem interrupção, está maravilha. Graças a Deus por esses irmãos que estão trabalhando aqui, né? E passando isso, usando a tecnologia a favor da palavra e da obra de Deus. Muito bem. Então, o meu tema vai não só tangenciar, eu acho que vai fazer uma intersecção com aquilo que Cristóvão está ministrando, porque eu falei sobre a igreja no céu, falei sobre a igreja no Éden, vou falar sobre a igreja no Velho Testamento, alguns aspectos, né, mostrando, e a intenção é mostrar a mesma coisa que Cristóvão falou, é que Deus não mudou. Deus continua firme no seu objetivo e progressivamente na história, revelando partes do seu plano e de maneiras diferentes. E cada parte vai completando a próxima, e Hebreus fala que eles sem nós não são aperfeiçoados, não chegam àquilo que Deus quer. Então nós, não é, vivendo esta era, a era cristã, a era da nova aliança, de todas as formas, nós completamos, estamos num estágio final do propósito de Deus no tempo e na história. É impressionante a gente imaginar isso. Estamos vivendo uma época, ou somos parte de um povo, de uma geração, que vai participar do final da história, no tempo e no espaço, né? Esse negócio de tempo e espaço vai ser encerrado, não é? E vamos para as bodas do Cordeiro em outro lugar, né? De outro jeito. Mas eu queria começar falando um pouco, e eu queria ser tão organizado quanto o Cristóvão, que tem as anotações. Se os irmãos virem meu caderno, ele é um espetáculo de desorganização. Eu fico com inveja dos bem organizados, porque a cada momento eu tenho novas anotações, mudo de ordem, então eu fico preocupado se não vou confundir também a cabeça de vocês conforme está o meu caderno aqui. Espero que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a mensagem que ele tem, mesmo usando filtros tão, instrumentos tão limitados. Vamos lá, então, eu queria ler com os irmãos, Gênesis 28. Pode ser 18. 19, 20, não para, né? Vamos lá. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É bom a gente ler o Velho Testamento e ver o amor do Pai por nós. Já estava já estava mirando em nós também, incluindo-nos todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar, e esse não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Daí ele pega a pedra, unge a pedra, etc. Né? Então, eu gostaria de mostrar, não muitas coisas assim, em termos de princípios, porque quando Deus fala, quando Deus se manifesta, não é? E ele deixa uma marca inconfundível. Quem assiste, quem vê as manifestações de Deus, jamais esquece. E nunca mais ele vai ser o mesmo, nem vai confundir o que é Deus e o que não é Deus. Os irmãos entenderam isso? Não? Uma vez que a pessoa experimenta a manifestação de Deus, as reações e os pensamentos e a visão que ela tem, fica alterada. Nunca mais ela vai confundir o que é Deus e o que não é Deus. Ela nunca vai dizer Deus está aqui quando não está. E nem vai dizer Deus não está aqui quando Deus está. Então eu quero só deixar esse princípio, porque eu estou falando, lembrem-se, eu quero falar e tentar mostrar a igreja, né, a natureza da igreja, e um dos princípios, e uma, falar princípio é fraco demais, mas a coisa mais forte a respeito da igreja é o lugar onde Deus está. Igreja, a manifestação da igreja é o lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta. Aliás, eu me esqueci de registrar um texto. Ah, os irmãos aí, as concordâncias bíblicas ambulantes, abençoadas por Deus, me lembrem onde está o texto que Paulo está falando sobre os dons, e ele está falando sobre profetizar e falar em línguas, e quando o ímpio entra, ele fala verdadeiramente Deus está nesse lugar. Qual é o texto? 1 Coríntios 14, eu estava aqui no... Versículo. Chega... Vinte e cinco. Eu já tinha passado e não vi, tá vendo? Tem que virar a próxima esquina e voltar. Então aqui, 23, 24 e 25. Se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Tem alguma coisa a ver com Betel, Roberto? Tem. Quando a igreja se reúne, Deus está lá. E ele vai se mostrar a quem quer que seja, que onde a igreja está, ele está. Porque a igreja é... O que que fala lá? Vamos voltar. A porta do céu, Gênesis 28. A igreja é a casa de Deus. A porta do céu. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar. Esse não é outro, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Bom, então, esse Esse princípio tem que nos perseguir. E uma das coisas que me incomoda profundamente é quando... Eu não queria falar essas coisas, mas eu tenho, sou obrigado. É quando pessoas em posição de liderança, para parecer que o que eles estão fazendo é espiritual, é... Foi muito bom, porque eles cantaram um cântico e uma pessoa chorou, e vai ver, chorou porque desistiu do namorado, alguma coisa assim. E a pessoa fala, nossa, Deus está nesse lugar, a glória de Deus está se manifestando, irmãos. Isso é pecado, falar que Deus está quando Deus não está. Nós devíamos ficar constrangidos com a falta da presença de Deus. Nós devíamos ficar incomodados com a ausência do mover do Espírito Santo e com a ausência das manifestações espirituais que levaria o indouto, o incrédulo, a se prostrar. Nós devíamos ficar constrangidos, vermelhos de vergonha de dizer isso aqui, a igreja é a porta do céu. Então, lá no Velho Testamento, eu quis mostrar para os irmãos que lá no Velho Testamento, quando Deus se manifestava, era uma coisa apoteótica, não é? Mas no Novo Testamento, a igreja não deve esperar menos, porque a igreja não é um clube bíblico. Isso não estava no coração de Deus, não estava nas intenções de Deus, de pessoas se reunirem fazendo de conta que algo é quando não é. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, porque, como eu disse para alguns irmãos em particular, então eu posso, eu já disse no começo, mas vou repetir e reforçar, porque pode parecer que eu sou anarquista, que eu quero jogar tudo fora, que eu quero destruir tudo com as minhas palavras, e não é essa a minha intenção em absoluto. Mas nós precisamos, irmãos, de alguma forma, subir o nível das nossas expectativas e a nossa fé nas possibilidades de Deus para a nossa geração, mas subir de tal forma que nós vamos entrar em desespero por estarmos tão desprovidos daquilo que já nos foi dado. Os irmãos estão entendendo isso? Não estou atacando o modelo, não estou tentando diminuir o que quer que seja, mas nós precisamos deixar o fogo da expectativa de Deus se acender em nós, de tal forma que nós não admitamos nada menos do que aquilo que Deus planeja que seja. Porque nós temos uma tendência de nivelar Deus por baixo. E baseado nos nossos dogmas, estabelecer uma liturgia que substitui Deus. E se isso acontecer, de fato, no nosso coração, permitir que as liturgias, que a cultura daquilo que se diz ser Deus tome conta de nós, nós não seremos uma geração útil. Seremos uma geração inútil. Isso nos leva para uma outra discussão, que é, por que é que quando nós nos reunimos, Deus não se manifesta? Aí eu acho que vai começar a criar uma pressão individual, né, para aquilo que foi falado um pouquinho antes de Cristóvão terminar, no fim da palavra, sobre qual é o papel da lei. Num certo sentido, este silêncio de Deus deveria nos tornar desesperados, procurando qual é ou quais são as causas deste silêncio de Deus e dessa ausência da glória de Deus. Nós deveríamos ficar desesperados. Eu tenho certeza absoluta que vai levar para uma coisa. Vai levar para a nossa falta de revelação da graça, como Cristóvão disse, e a falta de revelar, a procura dos motivos por que falta a revelação da graça, eu não tenho dúvida, é porque falta a revelação da lei. Percebe uma coisa tudo ligada uma com a outra. Por que não tem glória? Porque não tem revelação. Por que não tem revelação da graça? Porque não tem revelação da lei. Então, Haroldo vai certamente falar. Vai falar sobre isso, né, Haroldo? Sobre Romanos, né? É Romanos. Haroldo vai tocar nesse assunto. Mas uma das coisas que mais tem nos impressionado em Romanos é justamente Romanos 7. Não é? A igreja do nosso tempo quer pular Romanos 6 e 7. Quer entrar no graças a Deus por Jesus Cristo, pulando o miserável homem que sou. Nós precisamos, eu sinto, irmãos, que nós estamos próximos de entrar nesse nível do miserável homem que sou. Não vamos entrar no graças a Deus por Jesus Cristo se não entrarmos ou não passarmos pelo miserável homem que sou, de verdade. Né, Haroldo vai falar mais sobre isso. Eu acho que Deus está inquieto. Eu sinto isso que o Haroldo fala, se aproximando. Eu acho que todos nós estamos nos... estamos com essa excitação, essa coisa que é quase um desconforto, né? Ontem acho que a palavra que queria ser dita é desconforto pela ausência daquilo que sabemos ser e estamos estragados para aquilo que está. Estamos no meio do caminho, não é? Essa geração está enfrentando esse problema. Então, quando eu parei para ver essa questão aqui de, né, da casa de Deus, irmãos, quando nós sempre falamos da igreja de Atos, né? Sempre falamos da igreja de Atos. Mas a igreja de Atos começou com o mover do Espírito. O mover do Espírito gerou ousadia para ministrar a palavra. E a primeira coisa que a palavra provocou foi um profundo arrependimento. A igreja de Atos nasceu de um profundo arrependimento de 3 mil e depois de 5 mil e aquela coisa toda. Primeiro foi 5 ou 3, não sei. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto da natureza da igreja. A igreja é, para o mundo, a manifestação de Deus. Tem um irmão que fala, nem vários irmãos já falaram, mas fala, o mundo não lê a Bíblia. Talvez até lê, mas não sabe o que é a Bíblia, mas o mundo lê nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que o Evangelho de Jesus Cristo não está fazendo o efeito no mundo que deveria fazer, porque não fez na nossa vida. Nós agora mesmo de manhã falamos, e eu falei ontem também, sobre essa questão de que falta arrependimento. Mas não falta arrependimento no mundo, falta arrependimento em mim. Arrependimento profundo, verdadeiro, que leve para uma mudança radical na nossa vida. Deus quer essa expiação, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso aí. Muito bem. Então, a igreja é a ligação entre o céu e a terra. Na natureza da igreja está esse aspecto, não é? O lugar de anjos, não é? Jacó teve só um sonho, viu, irmãos? Ele teve só um sonho, aquilo foi um sonho, uma revelação, tudo, mas é um sonho, não era uma... Né? Depois nós vamos ver que esse sonho de Jacó se manifestou real, né? Assim, visível para todos. Mas a mensagem ali é qual é a natureza desta ligação entre o céu e a terra, né? Lugar onde os anjos sobem e descem, trazendo mensagens, presença, ministração de Deus, né? E onde Deus se manifesta e fala de maneira insofismável, né? Sem nenhum sofisma, sem nenhuma forçação de barra. Deus fala na igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas, ao entrarem, podem dizer, qualquer pessoa, seja a pessoa convertido ou não convertida, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Quando a igreja reúne, tem um poder, tem uma graça, tem uma influência, tem o céu chegando. É o único lugar onde Deus pode se manifestar, onde o céu pode chegar. O único lugar onde o céu se mistura com a terra é na igreja, irmãos. Pensa isso. Não existe outro lugar no universo, nenhum outro meio para Deus chegar na terra, chegar aos homens, senão através da igreja. Então, essa característica é tremenda, você imaginar essa ligação onde Deus pode se manifestar. E o texto, Deus fala da escada dos anjos, e ele fala... E o Senhor estava em cima dela. E aí ele repete as promessas para Abraão, ele renova a fé de Abraão, de Jacó. E é interessante, né? É interessante que Jacó é uma figura controvertida, né? Mas Deus não desistiu dele e tinha lá a presença de Deus e ele tinha esse reforço de Deus, né? Então, esse aspecto eu queria reforçar. Tem um outro aspecto que, não é, também manifesta essa natureza da igreja que está relacionado ao tabernáculo. Tabernáculo de Moisés. É lógico, irmãos, não estou aqui tentando fazer um estudo exaustivo, talvez nem seja a pessoa certa para fazer isso. Né? O Cristóvão está passando por esses aspectos aí, eu acho que na palavra à tarde muito disso vai ser falado, eu só disse que vai ter uma intersecção porque eu queria mostrar isso para os irmãos. Eu achei muito interessante que, né, hoje, especificamente hoje, eu ia falar sobre esse tema e você falou o que estava no meu coração desde quando comecei a preparar essa palestra, essa palavra, que é Deus não mudou, Deus é o mesmo, ele é coerente demais, né? E esse sentimento, você falou, é o nosso Deus é assim, ele é exigente, ele não gosta ele não gosta de coisa misturada, ele não gosta de coisas imperfeitas, ele é organizadíssimo, ele é estético, ele é permanente e teimoso nesse sentido de perseguir um objetivo, né? Em todos os aspectos, quando a gente fala de igreja, hoje igreja virou uma palavra tão desgastada que se tivesse jeito de mudar, eu queria mudar, mas não dá para mudar. Mas está desgastado demais, né? As pessoas falam a minha igreja, desculpa, isso é um hábito nosso, meu inclusive, né? A minha igreja, que igreja? Paulo chegou na ousadia de falar o meu evangelho, mas a minha igreja ele nunca falou. Eu acho que se os crentes hoje pudessem falar, em vez de falar a minha igreja, falar assim, o meu evangelho, eu ia falar, esse é crer. Mas falar a minha igreja é uma presunção, meu irmão. Ah, é verdade. Tem, porque tem muitas, né? Desculpa a ironia, né? Você que começou. Levanta a bola, a gente chuta. Bom, eu não pretendo falar sobre o povo de Israel como figura da igreja, porque falar a verdade eu até confundi um pouco. Acho que o Cristóvão pode à tarde desembaraçar esse negócio, porque... A igreja estava lá, estava no deserto. O povo de Deus, sem dúvida nenhuma, é uma figura da igreja. Tem tantas variáveis na questão da figura que eu preferi ficar só no tabernáculo, né? Me ative aqui porque em alguns aspectos, porque o Roberto é especialista nesse negócio de tabernáculo e eu não sou. Hoje eu estou me apoiando aqui, tá? Estou tremendo. Falar na frente de doutores é difícil. Muito bem. Então, a questão do tabernáculo tem um aspecto que eu gostaria de falar com os irmãos. Êxodo 25, 40. E, para mim, esse ponto é fundamental. Parece que esse negócio entrou em mim e grudou em mim há muitos anos, e isso me incomoda. Talvez parte daquilo que eu creia hoje e ouse hoje tenha a ver com esse texto, e não só o texto em si, mas com esse aspecto, né? Êxodo 25, 40. Então, depois de uma longa lista de exigências a respeito dos mais ínfimos detalhes, Deus orientou Moisés sobre cada coisa, sobre cada botão, sobre cada alfinete, sobre cada candelabro, sobre cada cor, sobre comprimento de cortina, sobre tudo. Quase desumano, né? Exigir tanto. É divino. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? E ele falou para Moisés: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, a Bíblia toda tem referência sobre isso que eu estou falando, não é? Davi, Salomão, não é? Sobre o templo. Por que será, irmãos, que é tão exigente esta colocação a respeito do modelo que te foi mostrado? Por que será? Quero que os irmãos falem. Por que será que Deus exigiu que tanto o tabernáculo quanto o templo fosse feito nas minúcias da sua orientação, de acordo com o modelo pré-determinado? Porque o que lhes ocorre? Porque, exatamente, é a Elenir que respondeu, viu, os queridos? Tem que ficar igualzinho a uma coisa pré-existente. E quem é o templo? Quem é o tabernáculo no céu, irmãos? Quem é que a Bíblia fala? É o próprio Deus. Na realidade, queridos, o tabernáculo e o templo é uma representação de Deus, que ele permitiu ser reproduzida toscamente, apesar de todas as orientações, apesar de todos os detalhes. Tudo que se fizer para representar Deus é tosco. Mas ele tinha que ter tudo certo para que a glória dele se manifestasse. E por que que precisava se manifestar a glória? Por que que a presença dele tinha que estar ali? Eu vou ler mais tarde. Por quê? Porque tudo que acontece de relevante, de definitivo, de eterno, só acontece quando Deus interfere, quando Deus aparece, quando Deus toca, quando Deus fala. Por isso que está dito que alguns vão construir com feno, palha e madeira. Porque faz segundo alguma coisa que achou que faz. E isso não vai passar, isso não vai permanecer, isso vai ser perda de tempo, é passível de julgamento e de fogo, e vai acabar. Tem uma coisa que precisa ser fixada com fogo em nossos corações, nossas mentes, nosso ser. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, que não nasceu de orientação de Deus, seguindo detalhes das coisas que Deus pretende que existam nas coisas que façamos em nome dele, tudo que fizermos seguindo orientação permanece, tem efeito, dura. E tem vida própria, porque o próprio Deus está nisso. Vocês acham que isso é só para o Velho Testamento? Essa é a coisa que precisa sair da nossa cabeça. Que hoje, né, lá no Velho Testamento, Deus tinha um modelo, tinha um jeito, uma maneira. E que agora, no Novo Testamento, não. Tem o Espírito Santo me falou. E é uma coisa horrorosa isso, né, irmãos? Você está conversando com a pessoa, você está aconselhando, às vezes você está querendo que ela veja que isso é fruto de teimosia. Você já passou por tantas vezes por o mesmo caminho, já deu volta, já apanhou. E aí você pega o irmãozinho e fala assim: irmão, não faz isso, por favor, olha, tá vendo, não vai dar. O irmão fala: mas Deus falou comigo. Encerrou a conversa. Já sentiram isso? É horroroso. Então nós precisamos aprender que Deus não mudou. Eu achei bom demais ouvir a palavra da manhã. Deus é o mesmo. Ele tem ciúme. Ele tem métodos. Ele tem jeito de fazer. Não é? E vamos continuar. Está vendo a minha confusão aqui? É difícil. Vamos continuar lendo porque eu queria estar aqui. Vamos lá. 1 Reis 8, 6, 11. Eu acho. Devagar. Primeira Reis 8, 6 a 11. E assim trouxeram sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Oreb, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, nós temos esse texto e também em 2 Crônicas 5:13, mesma coisa, mostrando esse mesmo aspecto. 2 Crônicas 5:13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então, está falando aqui do templo de Salomão, quando terminou, né? Mas tem o texto do tabernáculo, o primeiro que eu pulei aqui em algum momento, mas mostra que a mesma coisa aconteceu, terminou o tabernáculo, a nuvem desceu e Deus manifestou a sua glória. Então, a palavra nos diz que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira casa. Isso pode ser, talvez, entendido de várias formas, não é? A casa terrena, a casa, o templo, o tabernáculo e a igreja. Pode ser entendido, eventualmente, como a igreja de Atos, a primeira casa, quando primeiras manifestações e a última. Mas me parece que, independente de qualquer interpretação, que a igreja dos últimos dias que vai trazer Jesus de volta é uma igreja onde a glória e a nuvem vão estar presentes e que quem estiver ministrando dificilmente vai parar de pé. Então isso é uma coisa boa de imaginar, porque tem muita gente em pé na casa de Deus, está precisando cair, deitar, sentar, ajoelhar, amolecer as pernas, ter medo, não é? E então esse aspecto da natureza da igreja é que ela foi planejada para manifestar a presença e a glória de Deus. Para isto é necessário que haja a ordem de Deus na casa de Deus. em todos os seus detalhes, e Deus vai pôr em ordem a sua casa. Os irmãos podem imaginar uma coisa dessa, lendo essas figuras, não é? Lendo essas figuras do Velho Testamento, os irmãos podem imaginar quão grande vai ser o zelo de Deus para organizar a casa dele, para trazer o seu filho de volta, para que a glória dele possa habitar nessa casa. Então, esse é um dos aspectos talvez mais relevantes que me parece que está quase isso só de ler todos os textos relacionados a esse assunto, desde o Velho Testamento até o Apocalipse, talvez demoraria, né, muito mais tempo do que a gente teria para uma palestra. Eu acho que seria útil, né, qualquer hora alguém fazer um levantamento de todos esses aspectos, né, mostrados dessa intenção de Deus. O fato é que nós estamos, de alguma forma, quase nos sentindo justificados e quase falando para nós mesmos, bom, essa é uma situação histórica, não tem nada que eu possa fazer sobre isso, né? A igreja realmente perdeu a glória, ela está assim toda... Todas, é uma noiva mal arrumada, ela não, ela vai ser um dia, talvez, não é? Uma noiva bonita e tal, mas hoje é assim mesmo, não tem jeito. E um desses dias, conversando com os irmãos lá no CPP, em Montemor, esse assunto veio à tona e eu entendi uma coisa, que de fato nós não podemos fazer nada. Individualmente, nós podemos dizer, não, eu não tenho responsabilidade sobre isso, é verdade. Mas, por outro lado, nós temos toda a responsabilidade. Nós somos devedores, não é? Nós temos que nos incomodar de tal forma, porque a casa de Deus não foi feita para viver sem a presença de Deus, para existir sem a presença de Deus. E se nós dizemos que somos a igreja, se nós dizemos que somos do Senhor... E se nós dizemos que nós temos parte na história e na sequência daquilo que ele quer fazer na história, então nós devemos ser pessoas profundamente incomodadas com o estado da igreja. E não deveríamos promover aquilo que não é igreja em momento algum das nossas vidas, em nenhuma ação, em nenhum programa, em nenhuma coisa que não fosse voltado para restaurar ou para pelo menos distribuir o peso da necessidade da restauração da igreja pela nossa geração. Se tem uma coisa que eu penso que a nossa geração, agora estou falando da nossa, minha e daqueles que têm da minha idade talvez para cima, né? Dos mais velhos eu sou mais novo. É justamente passar para a próxima, se tem um legado a ser deixado, é o legado do inconformismo com o atual estado de coisas. E uma visão clara, sem nenhum sofisma, de como esta casa deveria ser. E a outra coisa, um desespero para que nós cheguemos a esse lugar, a esta posição. Se a próxima geração tiver este peso, essa angústia, este senso da gravidade da desordem reinante, eu tenho absoluta certeza que o desespero de Deus vai chegar, de fato. Então, eu não sei se estou certo sobre isso, mas lendo esses textos, pensando nesse assunto, eu fiquei pensando, meus filhos precisam ter desespero. Se eu não deixar um desespero sobre a casa de Deus, se eu não deixar a eles esse senso de que as coisas estão fora de ordem, e que assim, não adianta falar que Jesus vai voltar a qualquer hora, isso é um sofisma. É verdade que Jesus vai voltar de repente, mas não a qualquer hora na circunstância em que nós vivemos. Num certo sentido, o estado de coisas vigentes estão impedindo Jesus de voltar. E se eu tenho algum grau de responsabilidade, não é? Algum grau de responsabilidade, eu devo me sentir totalmente desesperado, porque isso tem reflexos eternos. A questão de para que serve a minha vida enquanto eu estiver aqui, eu creio que esta geração que entra tem que herdar esse desespero pela casa de Deus. Então, me parece que Davi estava ansioso por isso, não é? Falou, não é possível, eu moro em casa boa, como é que Deus não vai, como é que Deus vai ficar sem casa? Eu preciso construir uma casa para Deus. E Deus pegou, deu a casa, estabeleceu a casa de Davi, aquela coisa toda, mas aquele incômodo não passou. E ele falou, eu vou construir a casa. E quando ele viu que não podia, que não dava tempo, ele estava com as mãos manchadas de sangue, ele tinha participado de guerras, ele era uma pessoa que estava inadequada para aquilo que Deus queria, ele não teve jeito, ele falou, não, mas eu quero pelo menos a planta e quero deixar todos os materiais arrumados, eu quero deixar tudo em ordem, porque o meu filho Salomão vai construir. Essa coisa de Davi é tremenda, né, irmãos? Essa ansiedade, esse senso de responsabilidade histórico. Eu vivo num momento em que isso é o que importa, mais nada. E eu pergunto para os irmãos nessa manhã, o que importa, irmãos? O que é que importa, não é? Nesse tempo que estamos vivendo, para o propósito de Deus. O que importa? Eu fico incomodado com esse estado de espírito não é permanente. Em mim, eu vou falar, em mim, não é permanente. Porque eu acho que se esse estado de espírito fosse permanente, eu ia ficar louco. Eu acho que está precisando ficar louco, né? Mas, irmãos da próxima geração, não tem jeito. Esse vai ser o estado de espírito que vai tomar conta de vocês. Porque se Deus tem alguma coisa para fazer, é restaurar a casa dele como o lugar da glória. E antes tem que pôr muita coisa em ordem. Muitos utensílios estão fora, não é? Está tudo misturado, não é? E tem um livro na Bíblia que demonstra bem claramente o estado, digamos mais uma vez, né, o estado histórico do povo de Deus, que é o livro de Juízes, né? Nós estamos vivendo o tempo de Juízes. Cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. E fica feliz, né? E fica feliz. Então, esse alerta, esta voz que está soando no nosso tempo, sobre o que é de fato a verdadeira igreja, tem que se tornando cada vez mais alto, até que tome conta de todo o ambiente e ninguém consiga ficar em paz sem que a ordem de Deus se estabeleça na terra. Amém? Algum irmão quer fazer alguma pergunta, algum comentário nesse momento? Eu acho que podemos parar um pouquinho e fazer. Tem mais algumas coisas, mas nada impede. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. É que a gente fala essas coisas. Para mim são coisas muito graves, muito consequentes. Não dá para ficar indiferente. E se alguém tem alguma repercussão, quer falar, acho que é hora ou pergunta, né? Muito bem. Eu estava... Oi?
O irmão Flávio orou hoje de manhã sobre Samuel, Deus restaurar Samuel. Eu acho que é importante fazer a colocação que a mãe de Samuel... Ela não sentiu, assim, uma visão geral da nação de Israel, mas ela sentiu a esterilidade dela, e Deus usou de uma forma. Então, eu acho que antes de vir Davi, tem que vir essa voz profética, mas o Samuel ungiu Davi. Então, a esterilidade de Ana levou até o profeta Samuel, e o profeta Samuel trouxe Davi. Então, essa urgência pela casa de Deus vai ser precedido pela voz profética, a voz soando, Mas Deus quer levantar essa voz de Davi, essa preocupação de realmente pôr a mão na massa e construir a casa, né? No tempo da restauração de Zerubabel, Ageu e Zacarias ajudaram, e depois veio Neemias para fazer a outra parte mais prática, né? Então são fases, tem que ter os profetas, depois tem as pessoas práticas que põem em prática aquilo que o profeta falou, né?
Queria ouvir do meu irmão com a sua precisão cirúrgica que tem colocado até hoje, os dois, né, Cristóvão e meu digníssimo irmão, Paulo. Eu fico imaginando quando Jesus, quando perguntaram para Cristo, Senhor, ensina-nos a orar. O que o Senhor Jesus disse, né? Eles pediram um modelo. Isso nos vem à mente agora, esse senso, que o Senhor Jesus já ensinava aos seus discípulos a instalação, ou seja, a implantação do Basileia, né? Que venha o teu reino. Há uma constatação profética, nisso que o Senhor está colocando aqui, dessa necessidade, né? De viver esses valores proféticos colocados aqui, na oração, venha ao teu reino, quer dizer, venha o Basileia, né? Isso seja vivido, que a igreja, neste momento profético, se desperte para isso, no sentido de implantar um Basileia, né? Com a expressão no grego que é o reino, né? Queria ouvir do irmão sobre.
Eu não sei se compreendi exatamente, eu não sou muito bom para compreender certas colocações, não que o irmão não tenha feito bem, mas eu sou bem disperso às vezes, mas penso que esse anseio pelo reino vem a partir de uma frustração, e isso vai ter que ser muito forte, uma frustração muito grande com a ausência dos sinais da implantação. Essa ausência da vida de Deus precisa tomar conta de uma geração, não é? Uma das coisas que parece que é difícil acontecer, mas que tem que ser milagre, e eu penso até que está acontecendo, é a instalação de uma contracultura. Porque, deixado como estamos, nós vamos no curso da cultura vigente, de que tudo está bem, de que há pressupostos na palavra que garantem a salvação, e de que eu estou fazendo o que dá para fazer, mas também, por outro lado, eu tenho que cuidar da minha vida. E tudo isso faz parte da nossa maneira de entender. E principalmente aqui no Ocidente, nós temos uma correnteza cultural muito forte para não interferir nos valores vigentes, não é? Então, eu acredito firmemente, Haroldo tem comentado sobre isso, todos nós temos compartilhado, o surgimento silencioso de uma geração insatisfeita, que quer o reino, que está orando não com palavras, mas com ações, com a vida. A Marília está lendo um livro, como é que é o nome, Marília? Revolução ou Revolucionários? Revolução. Então, é fruto de uma pesquisa, e ela até perdeu o sono essa noite por causa desse livro. É fruto de uma pesquisa que mostra que uma pesquisa. Que ela estava dizendo que é uma pesquisa um tanto quanto ampla, né? Assim, a pessoa foi buscar mesmo. Justamente, onde é que está se procurando viver? E quem são as pessoas que estão procurando viver o reino? Estão procurando jeito de viver o reino e igreja e aquilo que sabem ser os valores principais da vida da igreja. São pessoas que já não estão mais dentro das estruturas da igreja. Então há uma, há uma, toda uma geração, todo um grupo de pessoas espalhados pelo mundo que já desistiram, né, do modelo vigente e que, numa certa maneira, de maneira prática, estão colocando em suas orações: venha o teu reino, independente de que isso custe o meu conforto. Porque eu acho que essa oração, nesses últimos dias, vai custar, digamos, a abrir mão de conforto, de status, posição social e projeção que até a igreja, como ela está implantada, nos dá. Né? Eu estou vendo, a igreja tem... Por isso que eu fiz aquela pergunta ao Cristóvão, antes de terminar, sobre essa questão do triunfalismo. Que os cristãos estão orando para ter domínio sobre as cidades. E eles têm certeza absoluta que vão fazer isso através da política. Então, quando um pastor consegue na sua cidade uma reunião com o prefeito da cidade, é glória, ele conta como testemunho, porque Deus está dominando a cidade, etc. Não, nós sabemos que não é isso que vai acontecer. Então, eu acredito que essa questão... É, posta, como o irmão está pondo, sobre vir o teu reino, se instalar essa, não é, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, é uma coisa que está acontecendo por toda a terra. Mais do que nós podemos imaginar. Eu acredito isso. Mas que o irmão tem razão sobre isso, se instalar em nós essa anseio, vem o teu reino, vem o teu reino. De verdade, não só uma repetição, mas uma ansiedade é o fundamental para essa geração. Oi.
Alguns anos atrás, David Wilkerson esteve no Brasil e ele esteve ministrando numa grande denominação aqui do Brasil. E durante aquela ministração, ele virou-se para os líderes daquela igreja, estavam todos lá na plataforma, e Deus concedeu uma mensagem profética falando àqueles líderes. E ele falava que Deus estaria levantando um povo que eles não conheciam. E ele apontava para a estrutura do templo e dizia que é um povo que eles não conheciam e que estariam fora daquela estrutura. Eu entendo que Deus tem feito isso e cumprido isso ao longo da história, e isto a cada dia tem ficado mais forte nesses dias, diante da urgência que Deus tem colocado em nossos corações.
Que isso não seja um estímulo, não é? Todo mundo tem que sair de suas congregações, não reunir mais. Isso é um perigo, irmãos. Eu gostaria de manter sempre esta exortação. Não fique onde Deus não te pôs e não saia de onde Deus te pôs, sem que Ele fale. Cuidado, porque entre fazer a vontade de Deus e ficar rebelde, tem uma distância muito pequenininha, que só tem uma diferença: numa Deus falou, na outra Deus não falou. Né? E que às vezes a gente não sabe quando Deus fala ou Deus não fala. Então, é importante que se ressalte que isso que eu estou dizendo, todas essas frases que eu tenho, né, colocado, que os irmãos têm colocado, não quer dizer que estamos livres para fazer o que quisermos. Mais uma vez, não é anarquia, porque anarquia é o lugar onde Satanás domina. Quando nós falamos, não tem mais autoridade humana, eu estou dizendo, ninguém mais manda, eu faço o que eu quero, e ninguém faz o que quer, ou está fazendo a vontade de Deus, ou está fazendo a vontade de Satanás. Esse tempo que vivemos é um tempo perigoso, um tempo de necessidade de maturidade, ajuda de irmãos maduros o tempo todo à sua volta, onde você estiver. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais tarde, nas outras vezes. Onde você estiver, fundamental que irmãos que tenham acesso a você estejam olhando, estejam conferindo, estejam em paz sobre aquilo, sobre suas atitudes, sobre o que você está fazendo, como está andando. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande para não entrar em coisas que Deus não não quer que entremos, porque alguns podem, por imitação, fazer coisas que não devem. Eu queria abordar um outro aspecto, que já é parte daquilo que eu venho dizendo, a questão que foi dita até já de manhã. Vocês pensam que o Deus do Novo Testamento é diferente do Velho Testamento, né? Ou é que a igreja, ou que as coisas como devem acontecer, podem acontecer de maneira diferente? Os princípios de Deus são eternos, né? E eu quero ler um pouco sobre um evento parecido com Ananias e Safira no Velho Testamento, muito, muito grave, né? Sobre essa questão de dizer que Deus está, ou usar de liturgia para justificar as ações, né? E, então eu quero ler com os irmãos um exemplo, que eu vou tentar achar onde eu anotei, né? Ah, o Roberto fala, né? Aí fala mesmo, se eu falar o que eu quero falar, ele vai falar na hora. Não, errou. Nenhum dos dois. Tan, 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 tin, tan, tan. Eu quero ler sobre... Ah, tá aqui. É que eu anotei mal. É 1 Samuel 13, 8, 14. Agora eu vou fazer a testa ao contrário. O que que fala sobre isso? Hã? Não. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Fala de um evento sobre Saul, não é? Quando Saul... Né? Poxa, difícil de chegar lá. É, tirando Samuel. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Aqui, o que eu queria, o que eu pretendo mostrar aos irmãos... É que, repetindo, né, quando a chave está ligada, cuidado, as consequências são graves. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, aqui um dos aspectos mais marcantes, não é? É esta imitação de culto que Saul quis fazer fora de tempo, sem ordem, sem esperar, sem confiar. Claro que na vida, assim, a vida de Saul, ela é toda uma figura, ela é toda uma parábola, não é? Como que é a palavra que você estava usando ontem? É toda uma alegoria, não é? A respeito de como, no meu entendimento, né, de como é a vida da carne, como ela se manifesta. E a vida da alma, a vida da carne, né? A vida da alma, vamos falar da alma, né? Ela pode ser bela. Ela pode ser esteticamente perfeita, como era o caso de Saul. Não é? Aliás, Saul é uma coisa meio inexplicável, porque Deus queria pôr um trono em Israel. Mas quando o povo quis o rei, Deus não gostou, né? Quando o povo quis o rei, Deus não gostou. E o rei era um rei bonitão, né? Grandão. Uma coisa bem, bem jóia. Então o povo podia dizer, nosso rei, além de termos rei, nosso rei é mais bonito do que todos os reis ao redor, né? Só que Saul era um homem de aparências, irmãos. Ele gostava de parecer certo, ele gostava de parecer espiritual, mas ele nunca conseguia enganar o profeta, né? Muito menos Deus. Não é? Houveram outros eventos na vida de Saul em que ele tentou dar um jeitinho, não é? Mas neste aqui, irmãos, ele estava fazendo uma coisa boa. Ele estava fazendo uma coisa louvável. Ele queria oferecer sacrifício. Porque ele estava pronto para a guerra, estava se preparando, estava com medo de não fazer a coisa na hora. E porque achava, segundo o seu parecer, que era muito necessário fazer aquele ritual para atrair a atenção do povo, ele perdeu o reino. Ele perdeu o momento histórico e foi rejeitado. Então eu não gosto de esgotar, né? Eu não gosto de esgotar essas alegorias, porque tem um risco muito grande de cair num extremo. Mas o fato é que nós precisamos ter a consciência de que para servir a Deus, para fazer, prestar culto, para nossos momentos de reunião, nós precisamos ter temor de Deus, para não fazer o que Deus não está fazendo. A igreja que Deus quer produzir nesses dias é uma igreja que segue, não é, a sonoridade das ordens de Deus, que anda segundo aquele ritmo estabelecido pelo Espírito Santo. E se tem uma coisa que no nosso tempo a igreja perdeu, é o ritmo do Espírito Santo. Substituiu por tantos programas, tantas liturgias, tantas coisas boas. Né? Mas a igreja não é um lugar onde se deva fazer coisas boas e adequadas. A igreja é um lugar para reverberar, digamos assim, para se mover ao ritmo e sob as ordens do Espírito Santo, que é quem constrói a casa. Eu estou certo de uma coisa. Nós deveríamos desenvolver um senso de momento, um senso de percepção da vontade de Deus, de tal forma que nós fôssemos capazes de ficar sem fazer nada. E eu já experimentei isso, irmãos. Sem fazer nada, até Deus mandar fazer alguma coisa. Porque nós temos toda a liturgia sob controle, e quando Deus não está, o que a liturgia faz? A liturgia é um substituto de Deus. Eu posso fazer coisas parecidas com aquilo que Deus quer que faz, parecendo, já que as pessoas não sabem nem se Deus está presente ou não, então eu faço uma liturgia, falo que Deus estava presente e pronto, está resolvido o problema. E isso tem consequências graves na vida das pessoas, da nossa vida pessoal. Consequências graves. Ao invés de trazer vida, traz morte. O que Paulo falou sobre a ceia? Né? Se tomar a ceia indignamente, vai ter fraqueza. Eu até acho, pessoalmente, que o fato da ceia não fazer efeito é um jeito dela fazer efeito negativo. Porque quando a ceia e as reuniões não providenciam o toque de Deus, a presença de Deus, né? O milagre de Deus, nem que for uma palavra, alguma coisa que não produza vida, a ausência, porque todos nós, a verdade é que uma das coisas que existe hoje é tudo é muito espiritual, muito evangélico, graças a Deus, foi uma bênção no irmão, que coisa boa. E nós substituímos com palavras aquilo que deveria ser realidade. E isso mata. Isso mata, porque nos torna mais incrédulos. Porque a próxima vez que nós tivermos que ir para um determinado evento, uma reunião, nós vamos ficar mais desanimados. Porque para que a igreja seja a igreja que faz efeito, ela precisa ter efeito da presença de Deus, o toque de Deus, o mover de Deus. E isso é muito difícil para nós esperarmos acontecer isto, não é verdade? Então, esse caso aqui de Saul é muito ilustrativo sobre a atitude. Nós temos uma série de ferramentas que nos permitem ter atividades espirituais, não é? Mas aquilo que não traz vida traz morte. Lendo esse livro, Por que você não quer ir mais à igreja? Tem um texto, Haroldo vai lembrar, fiquei muito impressionado, porque tem um momento em que os personagens estão, é um pastor e tal, então ele desistiu do modelo eclesiástico, né, no qual ele estava envolvido, a igreja tradicional, etc., por uma série de influências, depois os irmãos leiam. Mas a figura que é o mentor, que está conduzindo o processo de aconselhamento, vai numa dessas reuniões na casa, porque eles agora estavam fazendo reunião na casa. Então está na casa, agora é o modelo. Mas na casa, não estamos mais na estrutura denominacional, agora nós reunimos na casa, então agora está tudo pronto. É assim que tem que reunir, o modelinho. Reúne nas casas. E é um diálogo maravilhoso. Aquele personagem, o mentor lá do livro, ele pergunta: como que é a reunião de vocês? Então eles contam que antes da reunião eles conversam e tem alegria e come junto e tal, mas depois começa a reunião. Aí alguém ora, alguém ministra a palavra, algumas pessoas falam e tal, e aí termina a reunião. E aí, né, tem tudo aquilo que os irmãos sabem quando começa e quando termina a reunião, né? E as pessoas conversam, dão risada, etc. Agora pode rir porque acabou a reunião e tal, e aí o personagem fala assim: você percebe que quando vocês estão conversando e se inteirando um com o outro e as crianças estão em volta, vocês percebem que tem uma energia, uma vida, uma alegria? E a hora que você começa a reunião, aquela energia, aquela vida vai embora? E a hora que termina a reunião, você fica: ufa, terminou a reunião, vamos agora conversar. Só para os irmãos pensarem, eu não vou falar o que ele conclui. Não, vocês compram o livro e lê. Hã? Compra com a Rosana está vendendo. Ela está ganhando comissão, eu levo um pouquinho. Irmãos, nós entramos numa... Eu não sei como é que nós vamos sair disso. Não sei. Porque o fato é que quando nós reunimos e nós falamos, agora vamos reunir, eu não sei, eu tenho a impressão que a maioria de nós só faz de conta que fica mais feliz, mas na verdade nós ficamos mais tristes. E nós ficamos loucos para terminar aquela reunião, para terminar aquela conversa que nós estávamos tendo antes da reunião, que estava tão boa com a pessoa. Então hoje, eu não vou falar que é ou que não é, irmãos. Eu estou assim, estou levantando a poeira, minha obrigação aqui é essa. Por você em dúvida, lembra? Deus não vai dar um modelinho para alguém. Não vai. Se alguém falar cheio o jeito, você perdeu o jeito. Né? E eu acredito que não vai ser por estratégia humana, nem por elucubrações mentais que nós vamos achar o método de prender Deus num determinado lugar. Não vamos. E se tem um negócio que não prende Deus perto de nós, são nossas liturgias. Espantam Deus. Eu acho que nós precisamos desenvolver nesse tempo essa angústia, como eu falei, esse desejo por Deus, se nós vamos começar a encontrar Deus nas situações menos esperadas e mais inusitadas. Eu tenho várias dúvidas sobre isso. Eu falei ontem para os irmãos a respeito de pelo menos uma pessoa com quem eu convivo profissionalmente, e eu tenho que admitir para os irmãos que em determinados momentos da conversa, eu sei que tem aquele texto que fala, não pode a luz ter comunhão com as trevas, etc., eu sei disso, não é comunhão, eu não sei o que é, mas o fato é que eu tenho Em alguns momentos, a nítida sensação que ele está mais certo que eu, que ele sente que Deus está presente, em momentos em que a conversa é totalmente pessoal. E a coisa começa a fluir, e algumas respostas começam a chegar, e eu saio com uma sensação, eu fico com vontade de orar, fico com vontade de louvar a Deus, alguma coisa. Eu não entendo, mas eu sei que há mistérios, há paradigmas que nos aprisionaram na liturgia, na necessidade de fazer sacrifício, de falar algumas palavras para ver se realmente Deus fica satisfeito conosco. Eu não sei o que é. Eu estou mais levantando minhas questões do que ministrando uma palavra para os irmãos. Mas eu sinto que há coisas ocultas que virão à luz de maneira totalmente inesperada. Como eu disse ontem, os judeus esperavam um rei, uma pessoa com cara de rei, com origem de rei, com pedigree de rei. E se tinha uma coisa que Jesus não fez, foi satisfazer expectativas erradas. Pelo contrário, as pessoas se escandalizavam dele o tempo todo, e principalmente os que achavam que tinham os modelos para quem seria o Messias. Esses ficaram mais... Quem mais tinha paradigmas para esperar o Messias, mais decepcionados e mais escandalizados e menos relacionados com Jesus foram, que foram os fariseus. Então, nesta também alegoria do relacionamento dos fariseus com Jesus, nós precisamos prestar atenção, porque nós vivemos num mundo, não é, muito cristianizado, né, irmãos? E nós entramos na correnteza daquilo que nós já estabelecemos como sendo certo e daquilo que nós consideramos como sendo igreja verdadeira e o que é e qual é o padrão de igreja que nós esperamos que seja a igreja na qual nós fizermos parte. Nós temos uma série de padrões. Nós não tem jeito, como eu tenho em mim ainda muito um monte de paradigmas que me foram inculcados ao longo da minha vida e que está difícil me livrar. Porque eu identifico como um lugar onde Deus deveria se manifestar, um lugar que provavelmente ele já não está mais querendo se manifestar. E às vezes me surpreende que ele se manifesta em momentos em que eu nem imagino que ele possa se manifestar. Então, esses são algumas das considerações que eu queria fazer com os irmãos, principalmente essa questão do modelo, e de fato Deus tem um jeito, ele vai nos mostrar, e principalmente precisamos entender, eu estava pensando, como nós queríamos ter um modelo, né, irmãos? Como nós gostaríamos de ter fórmulas? E como todas as nossas fórmulas falharam, não deram resultado? Nós temos um projeto, assim, semi-pronto, do qual nós meio que dependemos. E eu tô com a impressão que Deus quer frustrar esse projeto nosso. Nós tivemos experiência de viver a igreja procurando um modelo, né? Nem disse o seu João, é o Santo Graal, né? Procuramos o Santo Graal, né? E nós achamos, nós tivemos um tempo juntos e no ministério, e nós tivemos um tempo, nós vamos fazer a estrutura assim mesmo que vai funcionar. O que era? John Walker. É verdade. Pior de tudo, que piorava era Paulo Manzini e Harold Walker junto ainda, para complicar mais. Então, e de fato, nós pusemos abaixo um modelo que nós considerávamos ultrapassado, machucamos uma centena ou mais de pessoas para conseguir implantar um novo modelo. O modelo foi implantado, teve um certo tempo de validade, teve seus efeitos positivos, mas, irmão, sabe o que estava errado? A nossa presunção. Nós estávamos presumindo que nós sabíamos o que fazer com a igreja. Não é? Então, eu brinquei numa palestra que eu dei aqui sobre que eu já joguei a toalha, né? Já joguei a toalha, já desisti, porque de fato eu não sei o que, que é o modelo e como Deus quer. Mas, olhando para o Velho Testamento, eu já sei o que a igreja é, o que ela precisa manifestar, só olhando para o Velho Testamento, o que ela precisa manifestar e o que não posso fazer. Então, primeiro, a igreja é o lugar onde Deus está e se manifesta, onde os anjos sobem e descem, onde Deus fala e reafirma. E do outro lado, a igreja não é um lugar onde eu, através de rituais, posso substituir Deus. Essas duas coisas precisa ficar muito claro para nós, para que nós não escorreguemos e saiamos fazendo coisas em nome da restauração da igreja. Não precisa fazer nada em nome da restauração da igreja. A única coisa que precisa ser feita em nome da restauração da igreja é ficar desesperado pela nossa restauração individual. E nós vamos falar isso a partir de amanhã, sobre as várias coisas. Se algum irmão tem mais alguma coisa, eu acho que estou encerrando. Quero não deixar de falar pelo menos algumas coisas. Eu notei, fruto da oração de hoje de manhã, uma coisa que talvez caiba nesse momento, é que nós podemos observar que sempre antes da manifestação de alguma dimensão histórica de Deus, né, movendo e transformando e estabelecendo nova ordem, sempre tinha uma crise. E eu gosto muito de estar nesse estado de crise, não é? Não a crise mórbida, de gostar da crise em si, mas de constatar que a crise está posta e não depende de mim. Ela está posta. Eu sei que cada um dos irmãos pode perceber que há uma crise colocada. Amém? Hoje os irmãos não estão com o olhinho catatônico, estão com sono, né? Acho que está cansando. Mas eu queria só relacionar, porque é interessante, estava na oração, me veio, né? Deus reforçou e confirmou, né, a sua opção em Jacó, quando Jacó estava fugindo. É bom fugir, irmãos? Não é. O estado de alma de quem está fugindo é horroroso. Mas no meio dessa crise, Deus falou com, não é, com Jacó. Samuel e Elias, né? Algum irmão orou hoje, acho que foi naquele momento que eu entendi, assim, que eu percebi isso. Né? Assim, veio tão vivo, né? Assim, uma geração deixando a lâmpada apagar e a casa de Deus em confusão, e vem Deus e fala com um menino. Você quer uma coisa mais inesperada do que Deus levantar um menino para ser iria ser a voz de Deus para Israel durante muito tempo, né? Atravessou um período longo da história. Então, foi naquele momento de crise, onde a lâmpada estava se apagando na cara, quando Eli estava já, né, deixando tudo escapar pelos vãos dos dedos, Deus fala com Samuel, né? Davi e Saul, né? O reino de Saul degringolando, Saul meio que ensandecido, Davi fugindo, não é? Ou melhor, né? Antes ainda, né? Na crise do gigante, Samuel vai e unge o Davizinho, o pequenininho lá, né? Também o reino de Saul estava degringolando, já tinha falado para ele que tinha perdido o reino. Né? Antes de Jesus, João Batista, no deserto. E é, o texto de João Batista no deserto é forte, né? Fulano de tal era rei, fulano de tal era sacerdote, não sei o que lá, aquela linhagem, tudo aquele sistema funcionando, e veio a palavra de Deus a João Batista onde? No deserto. E Jesus, duas situações, antes de começar o ministério e antes da cruz, né? Angústia profunda, né? Suor, sangue, etc. Então, me lembrei que tudo vai ficar muito pior antes de ficar melhor. Eu acredito que Deus usa essa estratégia por causa da nossa natureza. É importante. Eu falei no começo sobre ter desespero e tal. O desespero só vem quando está tudo escuro. quando algo toca profundamente em nós, né? Vai vir expiação antes de tabernáculos. Antes de Jesus voltar, vai ter muito choro, muito arrependimento, né? Muita convicção. E, certamente, nós estamos às vésperas de um momento histórico da, né, dessa nova geração entrando em cena, e acho que a escuridão espiritual tem se estendido, tem se espalhado na terra toda. Não é um desrespeito a tudo que é divino, falando palavras bonitas, até todo mundo gosta de falar palavras bonitas. Eu estou impressionado como todo artista, toda pessoa pública fala muito em Deus, não é? Nossa, é muita coisa, Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Deus. Nossa, você é uma pessoa de Deus. A gente ouve essas coisas assim constantemente. Nunca se falou mais de Deus e nunca se teve menos de Deus, né? Então esse é um momento de grande confusão e isso nos leva a inferir que certamente vai vir um povo que quando proferir o nome de Deus, coisas vão acontecer, né? Não vai ser só um discurso nem poesia, mas vai ser consequente quando alguém falar, dessa nova geração, falar em Deus. Amém?